bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o Bispo Diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Redovino. Rádio Coração FM, amor, maior amor.
Meus amigos, bom dia a cada um, a cada uma de vocês. Hoje, com muita alegria, eu quero saudar, sobretudo, os nossos irmãos paraguaios, porque o assunto de hoje vai ser a visita do Papa ao Paraguai. E a nossa diocese de Dourados, eu penso que de 10% a 15% ou até 20% da população ou nasceu no Paraguai ou é de origem paraguaia. Olha, há poucos dias, terça-feira passada dessa semana, eu estive em Ponta Porã, na paróquia São Vicente de Paulo. E o padre lá me disse, o padre Demilson, que ele acha que 80% daquela população da paróquia são paraguaios. Então, a você, se é paraguaio, o meu abraço, os meus parabéns, até pelo amor que o Papa demonstrou pelo Paraguai. Até no momento que ele criticou a guerra que o Brasil, a Argentina e Uruguai fizemos contra o Paraguai em 1870, por aí, né? Quando nos deixamos levar pela Inglaterra e guerreamos contra o Paraguai. Então agora eu vou ler para vocês as impressões de várias pessoas lá do Paraguai. Como é que elas comentam, como é que elas viram essa visita do Papa? E na segunda parte, depois na segunda parte do programa, vamos ouvir também, aqui está o Gabriel, né, que esteve lá, vamos ouvir alguma coisa também dele, o que, que ele viu, achou nessa visita. Então, primeiramente, dois jovens de lá, Nelson Benítez e Margarida Ávalos, dizem: como havíamos imaginado e muito mais, foram superabundantes as graças que caíram sobre todo o povo paraguaio durante a presença de Sua Santidade, o Papa Francisco, entre nós. E eles continuam dizendo: as crianças, os doentes, os pobres, os jovens, foram os principais protagonistas da visita. E eu ouço uma coisa bem interessante. Dizem essas duas pessoas, o Nelson e a Margarida, que mais de 80 mil servidores, quase todos jovens, de todo o país, trabalharam dia e noite, durante 3 dias, a serviço dos peregrinos, dos romeiros, de todas as pessoas que foram lá para, tanto em Cacupé, como lá em Assunção, na visita, nas missas que o Papa rezou lá. E dizem esses dois jovens que os preparativos duraram 3 meses. Um fato concreto, concluem eles, que traz uma verdadeira esperança. Porque realmente, agora acrescento eu, onde nós percebemos a boa vontade e a participação, não é só na oração, é também no serviço, no trabalho. 80 mil jovens, pessoas, maioria jovens, se dedicaram a trabalhar durante a visita do Papa. Um deles é um tal de, como é que eu vou ler agora? Newell, né? Spínola, 15 anos, ele disse: eu fui um servidor, entre aspas, né, do Papa. Eu tenho 15 anos e não sei quando voltarei a viver algo assim. Espero que as suas mensagens cheguem a todos os jovens. E continuam outro jovem dizendo: o Papa conseguiu uma empatia imediata com o povo. O povo se sentiu amado, próximo do Papa. E algumas imagens nunca serão canceladas da memória. Por exemplo, as crianças do coro de Luque correndo todas elas, para um abraço coletivo com o Papa, os milhares de pessoas nas ruas, e também aquela parada que o Papa fez diante da penitenciária feminina. As crianças doentes de câncer num hospital, quando souberam que o Papa viria até lá, não sabiam mais conter a própria alegria. E ainda a visita ao Banhado Norte, um dos bairros mais pobres da capital, onde o Papa entrou na casa de uma senhora doente. E esta senhora, o que ela preparou para o Papa? A chipa e a sopa paraguaia. Pratos típicos, o Papa disse que ele gosta muito. E certamente não mentiu. Não foi só para agradar aquela senhora doente. Ademais, a visita fora do programa à paróquia de Cristo Rei, para visitar o coração conservado, intacto praticamente, do mártir, primeiro santo paraguaio, São Roque Gonçalves de Santa Cruz. Lá em Cacupé, onde que o nosso Gabriel esteve, né? O Papa consagrou o Paraguai à Nossa Senhora. E em seguida, ele quis ter um encontro com a sociedade civil, porque o Papa valoriza muito os leigos e sabe que leigos bem orientados, bem formados, eles podem dar um novo rumo para o país. Então dizem as pessoas lá do Paraguai, um dos momentos mais marcantes, onde falou sobre o diálogo, convidando a dialogar, sabendo perder tudo para entender o outro, entrar no outro. Isso que ele falou, por exemplo, ele disse, o desenvolvimento com semblante humano, não o desenvolvimento à custa das pessoas, colocar a pessoa em primeiro lugar, não usar os pobres como objeto, sobretudo na hora das eleições, depois esquecer-se deles. Diz uma tal de Júlia Domingues, isso me tocou muito. Agora ela acrescenta, porém não devemos nos deter no sentimentalismo, mas agora viver isso todos os dias. E um senhor chamado César Romero, que atua na pastoral familiar lá no Paraguai, ele acrescentou, no frescor e no dinamismo da programação, eu vi uma igreja que faz um enorme esforço para se atualizar nos métodos e nas mensagens. Nesses três países da periferia da sua América Latina, o Papa Francisco colocou-se decididamente do lado de todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, estão um pouco à margem. Por exemplo, vítimas da injustiça, vítimas da iniquidade. Mas quando defendeu os pobres, os doentes, nunca atacou ninguém. E isso me impressiona muito, porque às vezes aqui em Dourados, quando nós queremos defender os índios, atacamos produtores rurais. Quando queremos defender os produtores rurais, atacamos os índios. O Papa procurou defender a todos, sem atacar ninguém. Diz aqui a pessoa do Paraguai, que ficou impressionada com essa atitude do Papa. E um jornalista, Silvano Malini, ele disse, as exortações do Papa caíram no terreno preparado pela igreja no Paraguai, como podemos ver no encontro que ele teve com os representantes de quase 1.500 organizações da sociedade civil. E continua esse jornalista Silvano Malini dizendo, o Papa Francisco deu a eles com autoridade uma aula de diálogo prático, daquilo que custa, mas que permite avançar com passos pequenos, mas seguros, rumo a um projeto comum. No domingo, a missa foi lá no campo de Nhuguaçu, onde havia pelo menos, né, 1 milhão de fiéis. O sol brilhava sobre a multidão que esperava, pelo menos algumas pessoas, até 15 horas estavam esperando, na lama, por causa da chuva dos últimos dias. Mas nada detinha a festa, nem a lama, nem o cansaço, diz um jovem, nos fizeram perder a alegria imensa que sentíamos, porque o Papa manifestou todo o seu amor, a sua alegria de estar no Paraguai. E, após um momento breve, mas intenso, com os bispos paraguaios, o Papa se refez como por milagre. De fato, se alguém de nós participou, viu pela televisão a missa lá em Cacupé, o Papa estava entrando, de repente voltou para trás, estava emocionado, talvez cansado, mas ele diz aqui, né, alguém que estava presente, ele se refez como por milagre, porque o amor dele era maior do que o cansaço. Eram mais de 200 mil os jovens que no domingo à tarde foram encontrar o Papa nas margens do Rio Paraguai. O convite a ter sempre um coração livre. E depois ele disse, continuem a fazer barulho, mas um barulho organizado, civilizado, humanizado. O Papa acordou nos jovens, em todos, o desejo de serem melhores, porque ele viu em nós o nosso dever ser, diz um jovem chamado Leonor Navarro. E através dos seus olhos, o mundo nos descobriu. Agora, todos desejamos espelhar o que os seus olhos viram. Porque o Papa, ele olha em nós e vê não o negativo, mas o positivo. E, no caminho de retorno, domingo à tarde, ao aeroporto, ele se comoveu ao abençoar um lugar que recorda tanto sofrimento no Paraguai. São as ruínas de um supermercado onde há 10 anos 400 pessoas morreram num incêndio. E terminando essa primeira parte, então, por meio de Dom Adalberto Martínez, que é o secretário-geral da Conferência Episcopal do Paraguai, os jovens, né, dizem, fizemos saber ao Papa que nós rezamos por ele. E como presente, mandamos a ele um livro sobre a cultura guarani, que ele aceitou de bom grado. Essa visita, concluem os jovens, como a de São João Paulo II, 27 anos atrás, trará importantes frutos positivos, espirituais e também na vida civil do país. Por que isso? Porque o Papa vem em nome de Deus e com a bondade dele, com o espírito de oração, de amor dele, onde ele chega, ele traz Deus. Então termina o jovem dizendo, cabe a nós agora fazer desses momentos de graça um antes e um depois da visita do primeiro Papa latino-americano ao Paraguai. Bem, até aqui era um grupo de jovens que falaram, né? Acho que podemos agora parar um pouquinho e ter uma página musical muito bonita, né? Graças, Santo Padre, que todo mundo cantava lá no Paraguai, animado, ou a canção que foi feita para receber o nosso Papa Francisco. Vamos ouvi-la.
Cortinas que se han instalado e estamos a punto de ver, vamos a escuchar um momento como se vive este momento.
Uma explosão de júbilo.
Habemus Papa.
Paraguai espera al Papa. Paraguai se prepara para que sea la mejor visita que el Papa Francisco va a realizar.
Valientes y raza guaraní, hoy el pueblo grita jubiloso, está entre nosotros el apóstol del Señor.
Paraguay se alegra por tener esta gracia que nos trae tu visita que ilumina la nación.
Nuestras vidas se llenan de esperanza, de sueños y anhelos de un país. mejor. Niños, jóvenes y ancianos cantan llenos de gozo a una sola voz. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay.
Francisco, eres el Papa de los pobres, los ancianos y de los jóvenes que nos pides cuidar. Eres defensor de la vida, de un Dios que no se oculta a los que buscan la verdad.
Pastor con olor a oveja, que vas a las periferias en busca de aquellos que necesitan más. Vas mostrando con sencillez de vida que anunciar a Cristo es amar a los demás.
La buena nueva que nos traes hoy nos desafía que actuemos con verdad.
Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz.
Protagonistas, avanzando sin temores, confiando en el Señor.
Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay.
Bonito, meus amigos, graças, Santo Padre, por bendecir Paraguai. E nós também, brasileiros, nos alegramos com vocês, paraguaios, porque realmente o nosso Papa latino-americano ama o nosso continente, né? Bem, aqui na minha frente tem o Gabriel. Ele esteve lá, eu não viajar agora, me custa muito, mas o jovem é outra coisa, né? Então, Gabriel, conta para mim como é que você viu essa visita. Porque eu soube que foram muitos da nossa diocese, adultos, jovens, não só aqui da cidade de Dourados, mas também de cidades outras, né, da diocese. Bom Como dia. É que foi para ti, então, essa visita?
Bom dia, Dom Redovino, bom dia a todos os ouvintes. Olha, como eu falei já muitas vezes aqui na rádio, é a terceira vez que eu participo de um encontro com o Papa, né? A primeira vez tive a graça de participar em 2011, lá em Madrid, com o Papa Bento XVI.
Eu também estava lá.
O senhor estava lá, isto mesmo. E também na jornada de 2013 no Rio de Janeiro, já com o Papa Francisco. E a segunda vez e terceira vez o encontro com o Papa no Paraguai, o nosso país vizinho, há 3 semanas atrás.
Você
né?
viaja,
com o Papa
hein?
Francisco. Eu viajo bastante. Então, Bispo, para mim, o Paraguai foi uma experiência nova, sabe? Estar mais perto do Papa. Mesmo com essas três viagens em que eu pude participar com o presidente de um Papa, em Madrid eu não consegui ver o Papa Bento XVI, só por telão, não consegui ver de perto ele. No Rio de Janeiro eu consegui ver um pouquinho assim, o Papa Móvel passando com o Papa Francisco, mas no Rio de Janeiro, no Paraguai, principalmente em Assunção, na última missa que ele celebrou lá na capital, nós estávamos eu caminhando com as minhas amigas rumo à missa e de repente nós vimos uma movimentação assim e nós descobrimos que o Papa ia passar, não tinha ninguém praticamente ali ainda, né? E o Papa ia passar de Papa Móvel, não estava no esquema de segurança que o Papa ia passar ali ainda de Papa Móvel, ia passar ainda mais pra frente. E daí eu falei, vamos ficar aqui e vamos esperar. Não tinha nem barreira, entendeu? Aqueles ferros. E daí até o pessoal da segurança pediu para nós fazermos um cordão humano para o Papa poder passar. E é como se eu estivesse aqui, o senhor aí, né? Onde o senhor está e o Papa Móvel passando, né? Aquele momento foi muito bom, eu não sabia se eu tirava foto para a Rádio Coração, eu não sabia se eu gritava, se eu chorava de emoção, porque é muito bom. Ter aquela presença, aquele momento especial do Papa passando perto de você e te abençoando, né? Isso é muito interessante. E o Papa, no Paraguai, ele trouxe a alegria e a mensagem de Cristo, né? A mensagem do Cristo que acolhe as pessoas. Principalmente, ele falou muito de igreja na missa em Assunção, sabe, Bispo? Falou muito de igreja, ele descreveu a cédula de identidade do cristão. Ele afirmou que o objetivo dos fiéis de Jesus é passar da lógica do egoísmo, da clausura, da luta, da divisão, da superioridade, à lógica da vida, da gratuidade e do amor. Né? Ele falou muito sobre amor também, principalmente em Cacupé. Ele exaltou a imagem da mulher também em Cacupé, porque no Paraguai as mulheres sofrem muito preconceito, né? As mulheres não têm voz e vez muito no Paraguai, né? Então, ele era aplaudido muitas vezes na homilia, porque ele falou sobre o evangelho da anunciação do anjo, né? E daí ele falou que Maria é aquela que sofreu com Jesus no Calvário, sofreu em todos os momentos, mas ela estava sempre feliz, sempre com o coração contente, porque ela sabia da esperança da ressurreição. Ela sabia que Cristo ia ressuscitar, ia trazer alegria ao mundo, e ela ficava alegre com isso, né? Eu achei muito interessante isso, e o povo aplaudia ele com muito carinho. Até antes da missa de Cacupé, ele realmente foi lá na frente, né? E voltou para trás de novo, e daí até o cardeal, né? Falou assim, o Papa Francisco mandou dizer que ele já tá vindo, né? E isso, nossa, alegrou muita gente, sabe? Nós ficamos muito felizes com a mensagem dele, tanto em Cacupé, né? Em Cacupé não conseguimos tirar foto perto dele, sabe? Conseguir uma foto boa dele, ou estar perto dele, mas em Assunção foi como nós estivéssemos com ele juntos em uma casa, sabe, Bispo? Em uma casa, tomando talvez um café, sabe? Ou alguma coisa assim, acolhedora, entendeu? O Papa Francisco realmente levou esse coração de uma pessoa que acolhe, em nome de toda a igreja.
Que bonito, hein? Acho que quando nós falamos que queremos agradecer a Deus por esse Papa, é também um compromisso nosso de fazer nossas essas atitudes que você lembrou do Papa, né? De acolhida, proximidade.
Exato.
Humildade, simplicidade.
Ele, como
né?
o senhor até disse, ele parava algumas vezes, né? Não era do esquema da segurança, ele parava algumas vezes, né? Para abençoar os lugares onde ele passava. E isso, para mim, o Papa Francisco remete à igreja que acolhe, né? A igreja está até mais acolhedora, não é só o Papa que acolhe, mas em toda a igreja no universo, a igreja católica, está acolhendo mais os seus fiéis. E isso que eu acho interessante.
Que assim seja, tá, Gabriel?
Amém.
Né? Que assim seja. Que o Espírito do Papa Francisco esteja presente em mim, nos bispos, nos padres, em todo o povo, né? Tornando-nos uma igreja bonita, uma igreja fraterna, né?
Isso mesmo. O Dom Redovino, se me permite, tem uma mensagem que chegou para o senhor aqui, quero ler para o senhor. Diz assim: bom dia, Dom Redovino, gostaria que o senhor abençoasse a todos os casais que irão participar do 6º Encontro de Casais com Cristo na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, todos os que irão trabalhar, em especial os que farão encontro, que Jesus possa renascer no coração de cada um deles. É o Carol e o José de Dourados.
Sem dúvida, fico muito contente com esse encontro. Aliás, posso dizer, Gabriel, também lá no Ipada, aqui perto, né? Terá também encontro das equipes de Nossa Senhora. Muita gente, veja como muita gente aproveita o final de semana para um momento de encontro, de formação. Tudo isso ajuda. Acho que se nós queremos realmente, hoje, no século XXI, permanecer de pé, precisamos de algo mais. Que esses encontros, como você lembrou agora, né, eu também lembrei, podem nos ajudar muito. Puxa vida, já estou vendo que estou no fim da via da nossa programação, hein? Eu queria ler alguma coisa assim do discurso do Papa aos jovens, né? Mas acho que não dá mais, né? Só uma coisinha que ele falou no domingo, lá na beira do Rio Paraguai. A felicidade verdadeira, a felicidade que enche o coração, não está nos trapos que vestimos, né? Porque muita gente pensa que vestindo uma coisa melhor, está já mais feliz. Nos sapatos que calçamos, na etiqueta de determinada marca, não. A verdadeira felicidade é muito mais bela, muito mais profunda, diz o Papa. E só depende da nossa capacidade de nos doar pelos irmãos, de viver essa comunhão fraterna. Bem, vamos deixar para outra vez, né, Gabriel?
Pode deixar. Se o senhor quiser vir no meu programa um dia no sábado, a gente conversa.
Muito bem, obrigado, hein? Estamos no fim do programa. Então, quero também comunicar que no domingo terei a alegria. Aliás, sábado, não? Domingo, amanhã já. Estarei lá em Coronel Sapucaia. Pena que lá as rádios que estão transmitindo, acho que não chegam, né? A captar lá o pessoal que possa captar o sinal dessas rádios. Estarei lá crismando e domingo à noite estarei rezando na paróquia a missa, né, da Rainha dos Apóstolos. Então, desde aqui em Dourados. Então, desde já, saúdo a todos. Terminando, desejo agradecer pela sintonia, pela amizade, por tudo o que vocês fazem de bem, pelo bem da igreja, pelo bem da sociedade, e pedir a bênção de Deus. A bênção de Deus, que significa Deus caminha ao nosso lado, está confiando em cada um de nós. E por que não dizer, está contente com cada um de nós, com os nossos pequenos ou grandes esforços que fazemos para permanecer bem diante de Deus e diante do povo. Fique então com Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado.
Del sur, tierra de valientes y raza guaraní. Hoy el pueblo grita jubiloso, está entre nosotros el apóstol del Señor.
Paraguay se alegra por tener esta gracia que nos trae tu visita que ilumina la nación.
Nuestras vidas se llenan de esperanza, de sueños y anhelos de un país mejor.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor, com Dom Redovino, bispo da Diocese de Dourados.